3, 2, 1, ao vivo.
Toma dele.
Toma dele?
Toma dele.
Vai lá. Quem toma dele? Alexandre Moraes toma do Elon Musk ou vice-versa?
Vamos descobrir agora.
Esta é a pergunta que todos querem saber. Vamos falar dessa treta, que é o grande assunto, né? O assunto mais comentado aí da política brasileira.
É uma...
Como é que é? Mundial. Finalmente, a gente está vendo um momento de derrota do senhor Alexandre Moraes. Eu estava perguntando aqui para os nossos caros, as pessoas aqui que mantêm este programa, né, que mantêm a linha, a direção ideológica do MBL, se eu poderia atacar o Xandão com toda a força, porque eu confesso que eu estou com vontade de... Sentar-lhe a ripa.
Tu sendo polêmico? Não.
Ah, eu
não
quero ser. Eu quero ser muito polêmico nessa live mesmo. Porque eu acho que o que está acontecendo é uma coisa, assim. É uma coisa, velho. Tão absurda. É absurdo que a gente esteja discutindo. A gente está discutindo a possibilidade do Twitter ser derrubado no Brasil. Minha gente, nós estamos falando de uma rede social de milhões de pessoas, de milhões de brasileiros. De uma rede social essencial para um bocado de gente. Artista, formador de opinião, jornalista, gente que trabalha no Twitter, gente que vive de monetização. Enfim, para todo mundo, milhões de pessoas, essa rede social ser derrubada porque o Alexandre de Moraes ficou putinho com o Elon Musk. Porque essa é a realidade. Ah, ele ficou putinho, a minha autoridade, porque o STF... O que, que é isso? O que, que é isso? Não dá pra dizer que isso aí não é um autoritarismo descarado. Este juiz, ele está realmente ultrapassando todas as barreiras. O cara não tem mais limites, entendeu? Ele pegou a coisa do bolsonarismo e se transformou numa espécie de justificativa, numa desculpa, pra ele poder fazer o que ele quer. Quer dizer, você não pode ter uma rede social da importância do Twitter derrubada no seu país. Isso não existe. Sabe, o que, que é isso? Aqui é o que? É a China? É o Turcomenistão? Isso aqui é o Brasil. A gente ainda tem direito à liberdade de expressão. Esse direito está esculpido na Constituição Federal, que deveria ser o objeto, né, de proteção desses caras do STF. Então, assim, eu quero ter a liberdade no programa para poder destilar o meu ódio. É só isso que eu quero.
Cuidado, Ricardo Almeida.
Mas, Jota, por favor, seja um homem ponderado aqui.
Não, eu queria que tu continuasse. Eu tava gostando de você. Eu gosto de te ver assim.
Você conta quando eu fico irritado,
eu gosto,
né?
Eu gosto. Tem duas versões do Ricardo que eu gosto. A versão irritada é a segunda. A primeira é o sarcástico. Quanto é sarcástico, eu acho... É algo que me...
Não, cara, eu vi, quando eu vi essas notícias, eu pensei... Nossa, isso aí é muito, 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 muito absurdo.
Tá, mas beleza, vamos... É com esse caso em específico ou é a gota d'água de toda a atuação que já vinha sendo realizada pelo Alexandre Bonet?
Não, olha só, eu faço uma distinção, cara, que é a seguinte... Isso é inegável e os bolsonaristas tentam... Ó, tá vazando aqui o microfone. Tá ouvindo que tá zzz, chiando?
Tá
chiando.
Bastante.
Não sei o que que é, deixa eu tirar as coisas aqui pra ver se... Tá chiando. Bom, eu não sei se vocês estão ouvindo chiando, mas tá chiando pra cá. Mas vamos lá. Qual é a distinção pra mim básica em todo esse imbróglio aí? A distinção é entre quem estava no poder e quem está no poder. Por quê? Os bolsonaristas tentam esconder o fato de que houve uma tentativa de golpe do Estado do Brasil. Então eles tentam simplificar a situação. E agora, com esse negócio do Twitter, eles estão de vento em popa, estão apontando o dedo para todo mundo, bolsonaristas estão atacando o MBL, isso tudo está rolando, né? Aí, tá vendo os isentões, etc. O ponto é que eles tentam esconder a tentativa de golpe do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro era presidente... Eu achei que as licenças que o STF fazia, que o STF se dava para combater o bolsonarismo, eram licenças justificadas. E eu tinha essa ideia, cara, da mesma maneira que eu sempre tive a ideia de que as licenças jurídicas que a Lava Jato cometeu ao longo do processo de combate à corrupção, né, que a Lava Jato fez, e que muitos juristas, muitos advogados apontavam e viam como problemático no Lava Jato, eu achava que era justificável. Porque, embora saísse do formalismo jurídico, a gente tinha uma situação extrema no Brasil, que era o fato da corrupção nunca ter sido punida, a gente ter índices de impunidade absurdos, de ter um monte de ladrão, de propinagem pra lá e pra cá, de esquemas de corrupção os mais variados. Então eu achava que a Lava Jato tinha, sim, o direito de forçar as amarras do ordenamento jurídico, até porque sempre me pareceu que o ordenamento jurídico não é essa cristalização beatífica e abstrata da vontade, não é. O ordenamento jurídico é feito a partir de interesses concretos, historicamente dados, de agentes que muitas vezes querem se proteger, que muitas vezes querem atacar os seus inimigos. Então, eu realmente não idealizo o ordenamento jurídico. Não sou um cara que vou chegar e fazer uma análise dizendo: ah, não, porque, veja só, a Lava Jato infringiu aqui um princípio da norma XYZ. Eu não acho que seja esse o caso. E eu acho que os agentes políticos que invocam o ordenamento jurídico desse jeito, como fazia e sempre faz o Reinaldo Azevedo é um exemplo clássico disso. Ele sempre invocava isso. Essas pessoas fazem isso porque elas têm um interesse político por trás do discurso. Então, o discurso sobre o ordenamento jurídico é um discurso aparente, é uma camada superficial, é um verniz que o sujeito coloca no seu interesse. Então, por que que o Reinaldo invocava tanto questiúnculas jurídicas para falar da Lava Jato? Basicamente, porque a Lava Jato chegou no PSDB e chegou nele. Foi por isso. E a partir desse momento, ele... Tanto que, eu acho, salvo engano, me corrija aí quem estiver no chat, eu não acho que no início da Lava Jato o Reinaldo era inimigo da Lava Jato.
Não era.
Não já teve várias vezes que ele... E a Lava Jato fazia a mesma coisa. Não é que a Lava Jato mudou completamente de procedimento e passou a se exceder em demasia no final. Não. A Lava Jato sempre teve aquele negócio, as delações premiadas, era o mesmo procedimento desde o início. Então, na prática, ele tinha e tem um uso instrumental da questão jurídica. Então, esse é o motivo pelo qual... Quando Bolsonaro estava no poder e ele estava tentando dar o golpe, e ele passou 4 anos, Jota, tentando dar o golpe, eu achava que sim, que se o STF tivesse que tomar liberdades em relação à interpretação da Constituição, liberdade jurídica, eu achava que tinha que tomar, porque a gente estava numa verdadeira guerra interna no Brasil. Você tinha uma guerra institucional, havia um presidente que tinha caneta na mão, você tinha 7 mil militares dentro do governo e o presidente queria dar um golpe. Beleza. Então, eu aceitava essas coisas todas, eu achava razoável. O ponto, cara, é o seguinte. Como acontece com todas as instituições e como acontece com todas as pessoas que detêm muito poder, as pessoas não querem entregar esse poder. Elas não querem perder as prerrogativas e os privilégios de exercer cada vez mais poder, de poder ampliar cada vez mais o seu arbítrio. Quando Bolsonaro sai da presidência e ele se torna inelegível, e os bolsonaristas são apeados do poder, e os comandantes das Forças Armadas são trocados pelo Lula, acontece todo esse processo que vocês viram e tal. Quando isso rola, cara, acabou esse negócio de golpe. Não vai ter golpe. Agora o que tem é o seguinte, são julgamentos no futuro a respeito do que foi feito no governo Bolsonaro. Mas não existe mais uma ameaça iminente de golpe bolsonarista. Não existe mais uma ameaça iminente de golpe a ser dado pelas Forças Armadas. Não tem ninguém nos quartéis conclamando o golpe. Não tem mais. Isso acabou. Isso terminou. Portanto, esse capítulo encerrou. O que é pra mim que seria razoável? Beleza, encerrou o capítulo. O STF forçou a mão. E a gente viu forçar a mão e entendeu que havia ali uma guerra, uma confusão institucional. Agora o STF retorna à sua casinha. Passa a abdicar desses privilégios de arbítrio que ele tinha. E volta a ser um tribunal mais modesto. Só que não é isso que acontece. E aí, pra mim, que vem a sacanagem. Pra mim, aí que vem a parte mais condenável moralmente. Por quê? Porque quando o Bolsonaro sai do poder e o Lula volta, o STF continua fazendo a mesma coisa. Então ele continua legislando, ele continua querendo perseguir as pessoas, ele continua tomando atos de arbítrio, ele continua fazendo a mesmíssima coisa, sempre sob a desculpa do golpe, da defesa da democracia. Como assim a defesa da democracia? O presidente é o Lula. Você está defendendo a democracia contra o Lula? Ah, não, eu estou defendendo a democracia contra o bolsonarismo. Mas o bolsonarismo não está mais no poder. Então, que defesa da democracia? Não tem essa defesa. O que tem é a instituição reconheceu os seus poderes aumentados. O Alexandre de Moraes ficou vaidoso nisso aí. entendeu? Ficou delirante, como um Napoleãozinho careca, essa é a real. E ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. E aí vem esta ameaça, depois, olha só, depois da descoberta de arquivos, que tudo aconteceu, tudo eclodiu por conta do negócio lá da pesquisa do Eli Vieira, do Schellenberg. É Schellenberg, pra já.
O
nome do cara? Sim. Do Schellenberg, do Eli Vieira e do Agape.
Sim.
Agape, não é isso? Pois é, eles fizeram a pesquisa, eles levantaram os arquivos todos e viram que a justiça brasileira estava achacando os funcionários do Twitter, estava exigindo coisas ilegalmente. E aí, o que que faz o Xandão? O Xandão ameaça derrubar a rede social, que milhões de pessoas usam.
E coloca o Elon Musk como...
E coloca o Elon Musk no inquérito das fake news. Coloca o Elon Musk, empresário bilionário americano, no inquérito das fake news. Então, isso, veja, sem o Bolsonaro estar no poder, com o Lula no poder, falando que está defendendo a democracia. Então, isso é um absurdo total. Isso, assim, é ridículo. E eu não consigo não ter esta opinião que eu estou expressando aqui. Mas, enfim, eu falei demais. Por favor.
Quer uma aguinha?
Complemente aí, que não. Senão eu vou só...
Não, eu concordo com a tua análise, Ricardo. Eu vejo a escalada de poder do STF um pouco diferente, principalmente o seu início. Eu acho que o Bolsonaro começa a ser um perigo, narrativamente, falando às instituições, principalmente ao regime democrático, a partir da falha do voto impresso. Então eu vejo ali que começa um descontentamento mais generalizado. Já vinha de uma rixa muito grande da pandemia, né? Entre o poder judiciário, que decretava alguma coisa, que não, as pessoas vão permanecer em casa, enquanto o poder político dizia outra coisa. Assim como também se criou esse atrito com os demais governadores. Mas eu acho que o voto impresso, principalmente quando ele é instalado a sua discussão a partir de uma articulação entre o Poder Judiciário e o Congresso Nacional, se eu não me engano, o Barroso foi até o Congresso Nacional pedir que os parlamentares não aprovassem essa medida, e eu acho que ali realmente que as coisas se começam a estremecer mais essa relação, e também em função da instalação do inquérito das fake news, que é uma aberração jurídica. Eu não gosto de falar jurídico, eu odeio advogado, isso eu sempre falo em todo lugar, mas o que acontece no inquérito das fake news, que ali por si só já se dá uma escalada de poder do STF, inclusive sobre os demais órgãos do Poder Judiciário. Cabe ressaltar que o Ministério Público foi contra a instauração do inquérito das fake news, em que o STF passa a ser a vítima, o investigador e aquele que julga o inquérito, que é o inquérito que o Elon Musk está inserido, o inquérito que nasce a partir de uma negação do Supremo Tribunal Federal em receber críticas, em um momento totalmente aceitável, que todo mundo queria entender aquilo que se passava pela cabeça dos ministros do Supremo, aquilo que buscava ser visto como um objetivo do Supremo Tribunal, que estava legislando em pautas totalmente sensíveis à população, né? Desde a pandemia, desde pautas de costumes e muitas outras coisas. Então é aí que eu vejo a situação estremecer. Um processo eleitoral em que o STF, de certa forma, gera na população uma medida de um player eleitoral, que essas contas começaram a ser censuradas durante o período eleitoral. A gente teve o Nicolas Ferreira, que foi o deputado federal mais votado do país, com as suas contas cassadas durante o processo eleitoral, onde claramente ele tinha uma posição política muito clara daquele segundo turno, e que certamente influenciaria muitas pessoas. Então a gente vê apenas um lado sendo cerceado. E a partir daí, a narrativa de golpe, que sim, a tentativa aconteceu e que deve ser penalizados os agentes envolvidos diretamente nesse caso, houve claramente uma revolta a partir daquilo que já vinha acontecido pelo Supremo Tribunal Federal. Então eu vejo essa diferenciação. A tentativa de golpe que aconteceu e que deve ser responsabilizada é uma resposta a tudo que eu decorri ao longo dos últimos anos, se não me engano, 2 anos, de escalada de poder e de interferência do Supremo Tribunal Federal. Esse é o primeiro ponto. Ao se tratar exclusivamente pós as eleições, daí eu posso concordar inteiramente contigo, que houve um atrito entre um bloco que representava o desejo do Supremo Tribunal Federal, o desejo da mídia e o Partido dos Trabalhadores, e um polo isolado do bolsonarismo com uma neblina golpista já instaurada antes mesmo do período eleitoral, claramente dito, que nem eu digo, pra mim, o rito foi depois que o voto impresso foi negado e a legitimidade das urnas foi colocada em xeque. E a partir disso a gente vê a escalada do poder do Alexandre de Moraes, que claramente não entregou esse poder, como o Ricardo bem colocou, após o período eleitoral. Permaneceu após ali a questão do 8 de janeiro. Permaneceu após o momento em que ele começou a acumular os superpoderes no inquérito das fake news, das milícias digitais do 8 de janeiro, e colocava baleia, e colocava cartão de vacina, e colocava joia, tudo debaixo do seu próprio guarda-chuva. E a partir daí, claramente, se tornou necessário que existisse uma voz de oposição política, e essa é a única ponderação, acho que possivelmente até pode gerar um debate aqui, uma necessidade de contrariedade política às ações que estavam sendo colocadas pelo Alexandre de Moraes. Essa ação política não veio. Por quê? Porque o Bolsonaro não teve culhão, não foi imbrochável ao ponto de peitar Alexandre de Moraes, inclusive quando teve caneta na mão. O Arthur Duval fala muito nisso, né? Fala muito nisso. Da leniência do Bolsonaro enquanto presidente, que poderia sim ter tomado medidas para impedir essa escalada do poder, tanto do Alexandre de Moraes como de todos os membros do Supremo Tribunal. CPI da Lava Toga, a questão das decisões burocráticas, um mandato de 8 anos. Então o Bolsonaro não conseguiu ser essa alternativa política. Houve no início do ano um certo burburinho de que o Pacheco, após ter o seu nome negado como indicação para o Supremo Tribunal Federal, que ele poderia ser essa voz política atuante no Senado, não foi nem de perto, inclusive já recuou e hoje está defendendo inclusive o 2330, a aprovação do 2330. Então, quem...
Que aliás, desculpa interromper, você veja como é o oportunismo político da esquerda. Eles acabaram de levantar essa pauta de novo, né?
Claro.
E é uma coisa que eu falei várias vezes no início quando eu estava fazendo com o Renan. Eu sempre dizia e digo isso, e pode escrever aí, porque é isso que vai acontecer. A esquerda nunca vai abandonar isso aí. Nunca. Não é, tipo, nesse ano, nem no próximo, nem outro mandato que tiver, nem se perder e vier um candidato de direita que ganhe em 2026 e a esquerda volte em 2030, e se voltar em 2034, vai ser sempre assim. Porque isso é uma coisa assim tão absolutamente vital para a esquerda. Enquanto a direita brasileira depender do mundo digital como nós dependemos, e assim, toda a direita brasileira depende do mundo digital. Se você cortar o mundo digital, acabou a direita. Acabou, assim, no dia seguinte, acabou completamente. Acaba o bolsonarismo, acaba o MBL, acaba tudo. É fim de jogo, endgame. Você tirou o mundo digital, a direita já era. Tanto que, por exemplo, a gente pega as nossas atividades. Beleza, as atividades do MBL. O que o MBL faz, na prática? A gente tem a live de meio-dia, a gente tem a live do Renan, a gente tem a live do News, a gente tem todos os vídeos de todos os porta-vozes nossos, que saem todos os dias e tem os likes, são os vídeos do porta-voz. Em cima de todas essas lives, nós temos aqui a venda da Valete, que está saindo com essa capa belíssima aqui, Elon Musk, o homem mais importante do mundo e agora defensor da liberdade de expressão no Brasil. Está saindo, então se você entrar no clube, você vai levar esta valete maravilhosa para você. Então, você pega tudo que a gente faz em termos orçamentários de levantar dinheiro para o MBL, é live. Agora as lives da Missão, que vende o livro amarelo, que tem a assinatura do livro amarelo, aí tem o livro amarelo esse que é construído e organizado pelos pesquisadores que foram obtidos através do quê? Foram obtidos através de um site de cadastros, que é o site livroamarelo.com/pesquisadores, se você tiver interesse, por favor, se cadastre, novamente é um site. Ou seja, tirou a internet, acabou tudo. Todas as operações, elas desaparecem. O caso da esquerda é completamente diferente. O caso dos partidos tradicionais é completamente diferente. Se você abolir a internet no Brasil, um partido como o PP continua operando perfeitamente bem. Talvez ele tenha algumas inconveniências laterais, alguma coisa assim, mas o partido ele não morre. A operação segue. Por quê? Porque a operação não depende do mundo digital. A operação depende do mundo real, de um monte de gente que está nas prefeituras, que está na vereança, de um monte de lugar, dos deputados, do dinheiro que circula daqui para lá, das estatais que ele tem. Ou seja, isso é poder real, concreto, no mundo. Isso é uma coisa. A esquerda, mesmíssima coisa. A esquerda tem instituições, várias instituições. Então você tem inúmeros sindicatos, inúmeras organizações, disse daquilo, feminista, é movimento negro, é movimento gay, é papapá. Essas organizações todas, elas são organizações reais. Somente uma pequena parte disso aparece na franja da internet. Então você tem alguma coisa do poder da esquerda, poder concreto da esquerda, que aparece na internet. Então são alguns influenciadores que estão aparecendo agora, são alguns influenciadores comunistas da extrema esquerda que aparecem, são algumas figuras do PSOL, como a Erika Hilton, né, que o Pirajá até já comentou sobre ela, que é muito grande ali no Instagram e tal, e faz postagens que não tem nada a ver com política. Algumas coisas assim de PSOL, extrema esquerda, próprio PT, aparecem ali na internet. Ah, beleza, tem os youtubers de esquerda, né, o Normose, o Felipe Neto, não sei quem, você tem uma esfera ali de esquerda que atua na internet. Beleza, só que por trás disso, irmão, você tem inúmeros sindicatos. E não, você tem a CUT inteira. Toda a Central Única dos Trabalhadores, com várias centenas de sindicatos. Você tem centenas de organizações feministas, etc, etc. Isso, minha gente, é real. Então é muito diferente. Nesse sentido, a lógica básica da esquerda precisa ser tirar a rede social. E por isso que surgiu a oportunidade agora do Xandão tirar o Twitter. E veja como tá a esquerda está toda celebrando. Ela quer que tire o Twitter
aí
mesmo.
Aí eu te faço a pergunta.
Acabou. É assim que funciona.
Você acha que... E não restringe somente ao Xandão jogar essa provocação na mesa, né? Mas o STF tem noção do que significa tirar o Twitter do ar?
Claro que tem. Você acha que eles são idiotas? Não.
Mas assim, você acha que eles têm noção do tamanho de um oponente que é o Elon Musk?
Veja só, eu vou fazer, vou colocar algumas vírgulas nisso aí. Eu não acho que o Elon Musk é um oponente tão formidável assim para a institucionalidade brasileira. Pelo seguinte motivo, algumas razões me levam a ter esta opinião. Não sei, por exemplo, qual seria a opinião do Renan, mas eu não acho isso. E eu vou lhe dizer por quê. Em primeiro lugar, o Elon Musk, por mais rico, bilionário, empresário de sucesso, foguete, Marte, etc., ele é uma pessoa, ele é um empresário. E nós estamos falando da institucionalidade de um Estado. E o Brasil não é um Estado pequeno. Mas o Brasil é fuleiro, o Brasil é uma merda, o Brasil é porcaria. Tudo isso é verdade. O Brasil está cheio de problemas, o Brasil é um país do terceiro mundo, nossa educação é uma porcaria, segurança, etc, etc. Mas o Brasil ainda é um país de tamanho continental e ainda é uma das 20 maiores economias do mundo. Então nós estamos falando de um Estado que tem sim um peso e que é um Estado. Toda a fortuna do Elon Musk em comparação com o dinheiro que circula no Brasil é pouca coisa. Então assim, não é comparável. Há uma diferença de poder. O Estado brasileiro é muito mais poderoso comparativamente, fazendo essa comparação direta, do que o Elon. O segundo ponto é, qual é a atuação do Elon Musk? Suponha que o Twitter seja derrubado no Brasil. Você não tenha mais Twitter. O que o Elon Musk vai poder fazer contra o Xandão e contra o Lula? Tá? Ele vai promover um golpe no Brasil? Como ele disse que ia fazer na Bolívia, naquela época que teve uma controvérsia em torno do... Era lítio na Bolívia? Era uma coisa assim. Que ele disse que ia dar... Não, não vai. Não deu e não vai dar. Quem fomenta golpes em nações são outros estados. É a CIA, tá? Não é um ente privado, um sujeito privado. Ele não tem poder para fazer isso. Então, assim, se isso acontecesse, ele não ia fazer nada na prática. O que ia ocorrer era uma pressão social. Uma pressão social sobre o Alexandre de Moraes para reaver o Twitter, baseado na indignação de milhões de pessoas que perderam as suas contas. Isso existia. Só que qual o problema dessa pressão social, Pirajá? Eu acho que essa pressão ia ser muito diluída. Por que ela ia ser diluída? Ela ia ser diluída porque ela não partiria da esquerda. Então todos os influenciadores de esquerda, mesmo aqueles que são tuiteiros gigantescos, iam aceitar. Por exemplo, o Marcelo Tais falou sobre isso. Eu não sei se você viu.
Não cheguei a ver.
Chegou a ver?
Não cheguei.
Você chegou a ver isso aí, Pirajá?
Viu.
O que o Tais disse? O Tais basicamente falou, eu amo o Twitter, eu estou aqui desde 2007 no Twitter, mas... Tem uma coisa mais, tem uma coisa maior, que é o Bolsonaro, etc, etc. Então, tipo, ele falou do Elon Musk, né? Ah, tem um bilionário. E isso está sendo, se você olhar os grandes influenciadores de esquerda na internet, os influenciadores digitais, que seriam as pessoas de esquerda a perder o seu espaço, estão simplesmente subscrevendo o que o Alexandre Moraes está fazendo. E isso, é como eu falei, isso faz parte da lógica política da esquerda. Porque na lógica política da esquerda, se o Twitter sumir, e se sumisse o Instagram, e se sumisse o Facebook, a esquerda continuaria a operar. Mais que isso, os próprios influenciadores digitais de esquerda seriam amparados pelo governo. Porque todos esses blogueiros, eles fizeram reunião já com o Janja e com o Lula. Vocês lembram disso?
Uhum. Que teve reunião? Claro.
O que que aconteceria na prática? Eles iam receber uma grana do governo. Ah, você perdeu sua monetização. Então venha cá. Temos aqui o grande pacote para a democracia. Você é um influenciador digital, mas agora você vai, sei lá, fazer vídeos aqui na plataforma que o governo vai criar. Criava qualquer coisa, botava os caras lá, dava um jeito de mandar o dinheiro e fim de papo. Porque a vitória, comparativamente, seria muito extraordinária. Porque seria calar toda a direita. Então é isso.
Eu acho que tem uma questão que a gente tem que trazer pro debate também, Ricardo. Eu até pensei que tu ia colocar isso. Mas justamente quando a gente questiona o objetivo do Elon Musk, até onde ele consegue ir e até onde ele quer ir. Por quê? Na minha fala, inclusive, eu ia chegar perto daí. Que era justamente esse questionamento sobre a atuação do Elon Musk como um agente privado. Porque, na minha opinião, o que o brasileiro queria, inclusive a direita brasileira queria e precisava, era de um agente público, de um político à direita que desse a resposta para os mandos e desmandos do Alexandre de Moraes. A partir do momento que esse agente não é público, é um agente privado e não é brasileiro, ele é importado de certa forma, claramente há uma tendência de vácuo programático que a gente não sabe o que vai vir ali na frente. Porque o Elon Musk, digamos que ele ganhe essa narrativa. Tá bom? Digamos que ele ganhe, o Twitter fica no Brasil, ele recupera as contas e ponto final. E agora, o que acontece? Ele vai sair do debate público nacional, o Alexandre Moraes vai permanecer e ele não foi peitado por nenhum político à direita.
Não, porque nenhum político à direita no Brasil tem
força. Teve coragem de fazer isso. Ok,
não tem nem força.
Mas o que acontece?
Nada. Aí acontece assim, segue o jogo, essas pessoas vão voltar a ter o Twitter e, eventualmente, o Alexandre Moraes pode incluí-las em algum inquérito do seu arbítrio e pode tentar punir essas pessoas de outro modo.
Mas então não muda nada.
É simples assim. Não muda nada.
É por isso que eu não sou tão motivado e tão empolgado com essa história do Elon Musk. Porque é dessa forma
que
eu
vejo.
E outra,
muda assim, nada. Tá, não tem milagre aí.
Tem isso, mas assim, o Elon Musk, ele tem que mostrar os documentos, que ele ainda não mostrou. Ele falou que tem mais documentos, que falaram que pediram, que vão além do Twitter Files, né? Que pediram, tire essa conta aqui e fale que foi violação de uso de termo de uso do usuário. Cadê? Ok, você falou, a gente acredita em você, porque ele não teria por que mentir nessa história toda. Mas ele precisa provar
o que ele... Tá, mas ele prova, né? E depois?
Cara, Maria assim... Rita te ama, viu? Cala a boca, Bahia, beija minha boca.
Meu Deus.
Caramba, ao vivaço, hein, Maria?
Toma, chama
Maria.
Samu.
Ele deu um sorrisinho, tá, Maria Rita?
Deixa eu falar. Cara, depois, pra mim, assim, o maior efeito dessa história toda é que o Brasil vai ser visto como uma ditadura.
Não, não vai ser visto
como uma ditadura, não, mas como um regime autoritário do judiciário. Isso já está acontecendo de certa forma.
Eu não concordo. Eu acho que essa é uma leitura apressada. Pela seguinte razão, eu acho que aí, cara, a gente está falando de uma oposição mais intrincada do que os termos assim, óbvios que a gente colocaria na mesa. O Elon Musk não é visto no mundo como um cara que está respeitando a democracia. Veja, o Elon Musk está, para as teorias políticas correntes que falam da democracia no mundo, do perigo da democracia, das ditaduras emergentes, até outras teorias aí como salvar a democracia, Yashamonk e tal. O Elon Musk está, dentro dessa perspectiva, ao lado de Putin, Orbán, Trump, desta galera. O Elon está associado a essa galera, associado à nova direita que subverte as estruturas democráticas. Isso é assim, a compreensão do papel dele por parte de gente fora do Brasil. Não estou falando do Brasil, estou falando de analistas mundo, jornalistas do mundo, escritores, gente que está preocupado com a democracia na Holanda, na Bélgica, nos Estados Unidos, no Canadá. É assim que ele é visto. Diante disso, um cara como este não é um fiel da balança para que você conceitualize o Brasil como uma ditadura. Ao contrário, o que está rolando é o inverso. Tanto que, veja, o Alexandre Moraes escreveu a tese dele de livre docência sobre o combate às fake news na internet e tudo mais. E o caso brasileiro está sendo estudado por outros países como um caso exemplar de uma democracia militante que se ergue contra alguém que quer subvertê-la. É isso que está sendo passado para o mundo. Não é o inverso. Nós não o nosso caso, o caso do Alexandre Moraes, não está sendo visto aqui nos mesmos termos que a censura que vigora na China, ou que a censura que vigora no Irã, ou mesmo a censura que vigora na Venezuela. Não. O que está sendo visto é: houve um ditador, que é a versão tupiniquim de Orbán, Erdogan, Putin, Marine Le Pen, dessa galera. Essa versão tupiniquim foi combatida por uma democracia militante do Alexandre Moraes, e agora o Elon Musk, que é aliado a essa galera de direita malvada, está aí metendo seu bedelho e está atrapalhando a democracia. Então eu não acho que ele vai ser, o Brasil vai ser visto como uma ditadura, de maneira nenhuma. Vai ser visto como uma ditadura, talvez, em círculos da direita. Em círculos da direita estrangeira. Mas assim, os círculos da direita estrangeira já eram simpáticos ao bolsonarismo. É bom a gente lembrar, os trumpistas, eles são simpáticos ao bolsonarismo. O Eduardo Bolsonaro deu entrevista para jornalista grande ligado à direita americana. Ele fez isso, não foi o MBL. Então não acho que seria visto dessa maneira, não. Entendeu? A nossa situação é muito peculiar. Muito particular. Por isso que eu, assim, eu acho, se o Xandão derrubar o Twitter mesmo, o que vai acontecer de negativo para ele é a pressão social, é o enxame, são os bolsonaristas crescendo em outras redes. Mas fora isso, não acho que vai transcender. Tipo, não vai haver uma reação mundial, mais ou menos institucional, dos grandes jornais para dizer que há uma ditadura terrível. Não, não. E acho, e vou além. Eu acho que se o Xandão fizer isso, é capaz de isso estimular que outros estados ataquem o Elon Musk.
Eu acho que eu acompanho, cara.
Pô, mas você só... Fala aí um pouco mais.
Não, eu acompanho, cara. Pode falar.
Aí as pessoas aqui, elas são muito agressivas, né? Impressionante isso aí. O chat diz... Ah, cara, falando merda, você não sabe de nada, você está louco, não sei o quê, bababá, não tem nada a ver... Ah, falou merda. Ah, você é petista? Eu não sou petista, não, minha gente. Eu não tô falando a favor. Eu comecei o News metendo pau no Alexandre Moraes. Eu acho que o que tá acontecendo é um absurdo. O que o Alexandre Moraes tá fazendo é absurdo, é completamente absurdo. É criminoso até. Ele ter qualquer veleidade de derrubar uma rede que é utilizada por milhões de pessoas. O que eu estou dizendo é que o Elon Musk é visto... Para as lentes do mundo, jornalistas do New York Times, do Washington Post, políticos dos partidos pró-democracia mundo afora, analistas da democracia, a Laia Chamonk e outros, ele é visto por todas as pessoas como um problema. Entendeu? Até porque ele é um cara que não representa o Vale do Silício em termos ideológicos. Ele é muito distinto dos outros caras. Ele não é o Larry Page. Ele não é o Mark Zuckerberg. É o contrário, ele tá na turma oposta. Ele é antagônico a esses caras. Então, a situação aí é outra. É outra parada. A gente precisa equacionar os termos reais aqui pra não entrar em delírios. Entendeu?
Deixa eu pegar aqui umas coisas no detalhe.
Pode pegar no detalhe aí.
Deixa eu ver aqui rapidinho. Só pra te mostrar.
Mas as pessoas não gostam, porque elas torcem.
O Elon Musk, é isso, ele vem, vai nos salvar, o cavalo branco. Pô, eu queria muito, cara, eu queria muito. Ó, essa matéria
queria muito que o Xandão se enfraquecesse, eu não gosto do Xandão.
É da Reuters, que não é um veículo tá. De... E ela tá falando, olha, está...
Deixa
eu ver. Você quer ler?
Tá, que eu traduza? O X desafia o Brasil, a ordem força... Tá, X desafia a ordem forçada do Brasil de bloquear certas contas. Ok. Tá, X Corp, antigo Twitter, foi forçado por decisões judiciais a bloquear certas contas populares do Brasil. Está proibido de fornecer detalhes da ordem a essa empresa nesse sábado. O processo do X disse em postagem na plataforma que esse pedido poderia levar a perda, a rede social afirmou. Beleza, mas até aí eu não estou vendo nenhum juízo de valor, não, viu? Esse juiz, blá, 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 também ordenou uma investigação sobre executivos da plataforma. Passe. Até agora não tem juízo de valor. O projeto de lei atribui às empresas de internet, mecanismos, boletim informativo. Bom, acabou, cara. A matéria não faz juízo de valor. Ela é descritiva. Real, eu acabei de ler aí pra você. Ela é uma matéria descritiva. E veja, eu não acho que vai ser impossível você encontrar matérias que dizem que a situação do Brasil é errada. O que eu acho é que isso não é mainstream. Isso não é mainstream, porque o Elon Musk não é amado pelo mainstream. Ele é, na realidade, muito odiado pelo mainstream. Até me impressiona a resiliência desse cara, que é um dos traços que eu admiro dele. Porque, você veja, os outros bilionários... Ah, mas o cara é bilionário. Beleza, mas você tem um monte de bilionário. Os outros bilionários, eles são muito mais cordeirinhos da estrutura de pensamento aí vigente. Você pega, por exemplo, as doações do Partido Democrata, são assim, majoritariamente mais pesadas do que o Partido Republicano. Beleza, o Partido Republicano tem os seus grandes doadores bilionários, né? Que não tem. O pessoal do petróleo, tem uma galera, tem setores inteiros da economia americana cujos donos de empresa doam para o Partido Republicano. Mas a quantidade de bilionários, especialmente bilionários da área de informação, bolsa e tecnologia, o pessoal que está na vanguarda da tecnologia, costuma ter ligações com o Partido Democrata. Costuma doar para candidatos democratas. E o Elon Musk foge a essa regra. Ele e a turma do Peter Thiel. Eles fogem isso aí. Então ele é meio que uma ovelha negra nesse meio. É porque o cara é muito brilhante, o cara é foda pra caralho, fez um monte de coisa, tá aí botando foguete pra viajar em Marte. E meio que ele bancou, entendeu? Tá sustentando o que ele tá fazendo. Mas não quer dizer que ele não tem inimigos. Ele tem um monte de inimigos. Esses caras todos não gostam do Elon Musk. No fim ao cabo, eu acho que boa parte desses bilionários aí, eles querem que o Elon Musk se ferre pra eles tomarem as coisas do Elon Musk. Pra Elon Musk cair do cavalo. E assim, é muito corajosa a atitude do Musk de confrontar esse consenso da maneira como ele confronta. E não só ele confronta o consenso, como ele é provocativo. Ele confronta, ele dá risada, ele faz cheat post, ele mete os memes lá. Pô, assim, é bem impressionante.
Agora, dele. Como resolver esse impasse?
Ah, cara, vive? É muito simples, cara. Eu vou lhe dizer. Pra resolver esse impasse, só tem uma maneira.
General Roberto.
Não, cara. Só existe uma maneira que a gente tá começando assim. Nós estamos, imagine, que é como se tivesse um horizonte gigantesco de coisa pra fazer. A gente tá botando um dedinho assim. Qual maneira? A maneira é pegar a força digital da direita e transformá-la em força concreta. Ponto. É isso.
Mas o concreto hoje não é um virtual?
Não. Não, sinto muito. Não é de jeito nenhum. O concreto não é... Eu vou lhe dizer o que é o concreto. O concreto é o STF. O digital são esses caras aí que são mandatários... com bilhões de votos. Estou exagerando aqui, fazendo hipérbole. Voto pra cacete e tal. Mas que venha uma assinatura num papel do Alexandre Moraes. Que não tem rede social. Agora tem rede social, as pessoas seguem. Mas nunca foi um cara que se destacou das redes sociais. Ah, o Alexandre Moraes, o influenciador careca. Tipo, isso não existe, cara. Não tem nada a ver. Aí, qual o poder do Alexandre Moraes? O Alexandre Moraes é simplesmente um cara que cresceu juridicamente... com muitas alianças políticas muito inteligentes, se colocando nos lugares certos, foi secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, teve várias atuações concretas, encargos concretos ali aqui, e chegou ao STF. E de lá do STF, ele expede os despachos e assina aquele negócio. E isso, minha gente, gera efeitos concretíssimos sobre a vida das pessoas. Então, a galera que tem o celular, que está alegre porque tem uma conta com 1 milhão de seguidores... No dia seguinte, se o Alexandre Moraes ou qualquer ministro do STF assinar um papel bem concreto, bem material, papel. Se ele assina o papel, acabou você no digital. Você morreu no digital. Isso é fini. E aí, tem essa... Ah, mas eu sou poderoso porque eu... Não é, cara. Porque isso é um negócio que você perde. Entendeu? Se o cara aperta um botão e ele desliga a sua conta, acabou. Tipo, o Jota é muito grande no Instagram. O Jota tem, você já tem 300 mil seguidores?
Uhum,
300 mil seguidores. O cara fala pro mundaréu de gente. Ele chega lá, ele faz um vídeo, um monte de gente que assiste. Tá 300 mil seguidores, pô, 300 mil pessoas. Mas se apertar um botão, acabou. Porque é fim. Ai, mas os meus 300 mil seguidores. É, mas você não tem mais sua conta. Acabou.
Mas esse poder concreto, antes do Supremo Tribunal Federal ter essa escalada de poder, eu vejo que ele estava antes na mídia.
Não.
Mas, não?
Mas não. Não é por isso, cara. O que eu estou chamando de poder concreto é a verdadeira ossatura do poder. O que, que é o poder concreto? Poder...
Mas essa... deixa eu só te interromper para melhorar minha pergunta. Essa ossatura, antes ela não era utilizada. Então o Supremo Tribunal Federal sempre teve... Mas qual foi a grande canetada do Supremo Tribunal antes disso,
por exemplo? Não, vamos lá. Eu acho que a gente está falando de duas coisas diferentes. O poder do Supremo Tribunal Federal sempre foi gigantesco, até porque ele decide questões constitucionais desde sempre. Ou Sim. seja, ainda que a gente tenha uma composição virtuosa do STF, que ele não exorbite, que ele não seja arbitrário, que ele fique dentro das suas funções de proteção constitucional, beleza. Ainda assim, tem um poder tremendo. Porque quando chega lá uma questão candente, como aborto, é o STF que julga. Quando tem outra questão, é uma questão procedimental. Sei lá, se um determinado prazo de apelação ou deve ser julgado dessa maneira ou dessa maneira, o Supremo Tribunal Federal vai lá e julga. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal gera fatos concretos, assim como um juiz de primeira instância. Você pega o juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância, irmão, tem mais poder do que qualquer influenciador do Brasil. Ah, isso é um absurdo, meu Deus, não é? É sim. Porque quando você vai lá e você é julgado, quem julga a sua vida não é o cara que você assiste no YouTube, não é a gente que tá fazendo live, não é, é o juiz. Ah, ele é um juiz lá, ninguém conhece o cara, o cara é Zé Roberto, juiz de não sei o quê. Ninguém nunca ouviu falar do cara, o cara nem rede social tem, beleza. Mas quando você tem um caso e o juiz diz improcedente, acabou. Então o juiz tem poder.
Mas esse...
O policial tem poder.
Mas porque... pra esse juiz jurar improcedente, ele também tem que ter um poder por trás disso. E
ele
muitas
tem
vezes
o poder
que está por trás disso, inclusive para ele aplicar a institucionalidade, tem que ser respaldado por algo que está no digital. É essa a discussão que eu estou tentando
Não.
fazer.
Não, o que eu acho é o seguinte, eu concordo com você quando você fala do se eu estou interpretando certo, que existe um poder sutil, profundo e importante, que está na mente das pessoas. Que é a formação de valores, a formação da cultura humana. E nesse sentido, o digital é muito poderoso, sim. Porque, veja, hoje existem 60 milhões de pessoas que votam no Bolsonaro e em candidatos de direita. Elas colocam essas pessoas no poder, essas pessoas podem atuar e elas passam a ocupar um espaço de poder que é o parlamento. O parlamento é um espaço de poder real. Um deputado, ele faz as coisas ali e isso gera efeitos, imensos efeitos. O cara pode passar uma lei, alterar a vida de um monte de gente. Beleza, isso eu concordo. Por quê? Porque culturalmente ele está moldado por um certo discurso e ele vai lá no momento da eleição e vota naquele cara. Ou ele vai lá em outros momentos e dá a sua, digamos assim, ele dá o reforço para aquelas pessoas nas quais ele acredita. O que eu estou falando é... O exercício mais fundamental do poder, no entanto, ele não é sutil, nem nada. Ele é concreto e materializado nos espaços reais de poder. Então, eu ia dar o exemplo da polícia. O policial é um poder. Por que, que o policial é um poder? Porque ele chega, você está lá fazendo um negócio que ele acha que não é o correto, ele vai até você e ele lhe dá uma multa. Quando ele lhe dá uma multa, você tem que pagar. Você criou um poder, uma obrigação, uma subordinação imediata no cidadão que está ali e recebe a sua multa. Quando ele chega, aquele cara tem jeito de malandro, vou chegar lá e vou fazer uma abordagem. Ele faz a abordagem, meu irmão. E se você ficar agitado, você vai preso. Isso é poder.
Deixa eu só pegar exatamente esse ponto, esse exemplo é muito bom. O cara viu o policial, com todo o poder institucional que lhe é garantido, ele viu alguém com uma posição de malandro. Ele vai abordar e vai prender.
Isso.
Ou, enfim, se o cara tentar reagir, vai dar um tiro. Vamos investir nesse exemplo. Só que, se não houver um poder difuso e superficial que respalde essa atuação do policial, ainda que a institucionalidade garanta isso a ele, mas um poder de opinião pública, que hoje muitas vezes é formado pela mídia e pelos influenciadores, que garanta que ele possa exercer isso, até a aplicação da institucionalidade dele vai ser fragilizada.
Concordo, concordo.
Então esse é o meu ponto.
Eu concordo, a opinião pública é relevante.
Né, dizendo que a forma como esse policial abordou esse indivíduo é equivocada, ainda que seja parte da prerrogativa dele de trabalho. Então, abordou porque o cara é negro, porque o cara é periférico, porque o cara tava usufruindo da liberdade individual e acendendo um baseado. Então, tem toda uma mídia e por trás uma formação de pensamento que hoje impede esse policial de atuar com institucionalidade. O que, que é mais forte dele?
Mas aí é que está. Mas aí eu venho com um contra-exemplo. Se você está falando... A gente está pegando o caso da polícia, segurança pública. Ah, o policial e tal. A gente sabe que a maior parte da população brasileira quer uma abordagem dura da polícia, segurança pública mais rigorosa e tal. Por que que isso não acontece? Porque, embora a opinião pública esteja para este lado, a opinião dos cidadãos e a opinião dos influenciadores digitais da direita, etc, etc, o fato é, os juízes, os tribunais, os institutos formadores de política pública, todo o aparato que monta a segurança pública não está na mão das pessoas que têm essas convicções. E é isso que eu estou falando de transformar o digital no concreto. Transformar o digital no concreto significa perceber, primeiramente, que você pode ser muito forte no digital, mas, ao mesmo tempo, você pode ser muito débil, muito frágil no concreto. E é esta a condição da direita. Não seria assim se nós estivéssemos falando de uma assimetria. Então, por exemplo, o Brasil. O Brasil está polarizado, está dividido. Ele está dividido quase que meio a meio. Lula e Bolsonaro tiveram uma votação muito próxima. Então, a gente pode falar tranquilamente que você tem metade do Brasil que é de direita e metade do Brasil que é de esquerda. Está dividido. Só que essa divisão proporcional não se encontra na mesma proporcionalidade nos espaços de poder. Então, por exemplo, embora na polícia muito provavelmente você tem até mais bolsonaristas, mais gente mais à direita do que na esquerda, nos tribunais não é assim. Nos sindicatos não é assim. Na mídia, que tem peso institucional, os jornais oficiais e tal, mídia televisiva, etc., jornalismo profissional, dito profissional, não é assim. No STF não é assim. E aí você vai para todas as áreas e você vê que não é assim. E aí o que, que acontece? Na universidade, não é assim. Os cursos de humanidade, não é assim. E aí qual é o efeito concreto, a consequência prática disso? A consequência prática é, nestes espaços todos, que mantém a ordem inteira, a organização dessa sociedade como um todo, o espaço da direita é minúsculo ou quase inexistente, é muito frágil. E aí, sendo muito frágil, a direita não consegue tirar a diferença tendo a força do digital. Ao contrário, o digital se torna o refúgio das pessoas. Por que que surgiram tantos canais de notícia, tanta gente comentando no mundo digital sobre assuntos políticos? Como a gente faz aqui, a gente está comentando sobre assuntos políticos. Por que que isso aconteceu? Por que isso apareceu? Isso apareceu porque você tinha um monte de gente que não se identificava com as opiniões que estavam sendo normalmente veiculadas pela mídia televisiva, a mídia oficial, profissional. E essas pessoas, elas ficavam naquela angústia porque elas queriam ver alguém comentando algo que fizesse sentido para os valores delas. Quando aparece a internet, isso se dissemina como um rastilho de pólvora, a coisa boom, explode e tal. Por quê? Porque as pessoas viram, ah, finalmente tem alguém que fala o que eu acho. Porque na mídia não fala. Só que o que ocorre é, aí elas fazem esse movimento para o digital e elas se alimentam disso aí, elas têm essa relação de quase simbiose com esse mundo, só que o resto do mundo concreto, ele não foi tomado e ele não foi abalado. E aí qual é a reação deste aparato muito poderoso? A reação deste aparato é querer esmagar este lado. E eles entendem, a esquerda entende, muito particularmente, com muita agudeza, que o único jeito de você resolver o problema na raiz é se você tiver uma regulação do digital. Porque se você tem uma regulação do digital, e por isso que eu disse que a esquerda não vai deixar a pauta do PL 2630 jamais, pode ser outro PL, pode ser qualquer outra coisa, mas ele não vai, ele não pode deixar isso aí. Porque no momento que você regula o digital, aí você resolve o problema. Porque você volta o status quo antes. Você tem todo esse concreto, ele continua na sua mão, porque você nunca perdeu isso. E agora você impede as pessoas de se expressarem no digital. Aí você resolveu o problema.
O 2630 foi até tentativo.
Isso é...
Foi até tentado ser retomado a partir do próprio caso da Choquei.
Todos, professores da Janja. Todos, qualquer coisa. Né?
Eu lembro que a gente chegou a levantar a hipótese que... Toda aquela polêmica da Janja quando teve o seu Twitter, a sua conta do Twitter invadida, etc. Até a polêmica envolvendo a Choquei. Poderia ser até uma estratégia da própria esquerda e utilizar um caso seu, do seu campo político, que ela mesma foi cancelada, para retomar a discussão
sempre.
Do projeto que ela mesma queria.
Eles vão retomar, Jota, por qualquer coisa. O que estiver pintando aí, eles vão, mas aí é necessária a regulação da mídia. Tudo. Porque eles entendem. Essa análise que eu fiz aqui para vocês é uma análise, não é difícil, não tem nada de complexo, é uma análise óbvia. Eles perceberam isso há muito tempo. Eles têm estudos sobre a questão do digital, um monte de tese, eles sabem disso. Eles sabem que se eles tiram, se eles arrancam a tomada digital da direita, essa direita que está importunando, que chateia, que ganha eleição, que faz presidente, que faz senador, que faz deputado, não vai ter os meios de expressão. Não havendo meio de expressão, ela não vai conseguir chegar nas pessoas. E aí, se você... Aqui, o receptor, ele quer receber o conteúdo. O cara quer fazer o conteúdo. Receber o conteúdo gera voto, portanto gera poder real, que é a presença no parlamento, presidência, etc. Isso é poder real. O que você faz? Você corta isso aqui, você arranca a tomada. Arrancou a tomada, o receptor ele não consegue chegar no conteúdo, o receptor ele fica novamente isolado. E aí ele volta a um estado de isolamento, que é o que a esquerda quer fazer, que é anterior ao surgimento das redes sociais. Porque é uma coisa fantástica na evolução dos meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação de massa, Jota, estão aí no mundo desde o início do século XX. Cinema, depois rádio, cinema, rádio, TV, foram os três grandes meios de comunicação de massa. Só que tem uma peculiaridade nesses três meios de comunicação de massa, que é uma coisa que eu salientei na minha primeira palestra no Congresso Nacional do MBL. O primeiro Congresso Nacional que eu participei, eu vim da Bahia, eu morava ainda na Bahia, participei, dei uma palestra sobre este assunto. E eu falava, lá naquela época, dos problemas do digital, dilemas de continuidade, muitas coisas eu falava ali. E muitas coisas foram, de alguma maneira, melhorando desde aquele período, graças à compreensão que o MBL hoje tem uma compreensão mais madura de que ela precisa fazer coisas mais físicas, como por exemplo a revista aí que vocês não estão comprando, entrou uma pessoa, mas tem que entrar mais, isto aqui aliás, para usar o exemplo do digital, isso é fantástico, porque isso aqui é físico, isto é físico, é muito importante que essa revista se mantenha como revista escrita, não apenas pelo charme do papel ou qualquer coisa do tipo, não, é porque é algo que é tangível. Ah, mas seria a mesma coisa que tivesse no digital. Não, não. Porque no digital, se alguém apertar o botão e o seu site tiver que ser removido, agora, para pegar isso aqui é mais forte. Aí você tem que dizer, ah, não, agora eu vou fazer censura mesmo. Porque a censura digital, como a coisa do digital é muito moderna, muito recente, microfone. Ela passa... Oi? Microfone. Ela passa como se não fosse uma censura, como é a regulação e tal. Mas você aprender... jornal físico, isso é censura clássica. Isso é coisa que as monarquias europeias do século XVII e XVIII faziam. Isso é ditadura. Isso, assim, se chegar ao ponto da gente ter uma revista Valete e o governo disser, não, a revista física de você não pode, tem que se aprender, tem que ter um bedel aqui para ver o conteúdo. Aí, irmão, aí você tá ditadura, ditadura mesmo. Então, assim, para chegar a esse ponto, leva mais. Por quê? Porque é físico. Então entre no clube, compre a Valete. Mas o que eu estava dizendo, eu dei essa palestra sobre os problemas, os dilemas de continuidade, as questões da continuidade, do digital, etc. E eu falava dos meios de comunicação de massa. Você teve todos esses meios de comunicação de massa. Só que todos os meios de comunicação de massa, eram meios que exigiam muita grana para você administrar. Então cinema, beleza, você às vezes faz um filme na sua casa, um curta-metragem, fuleiro... Mas isso não tem alcance. O que tem alcance é o grande cinema hollywoodiano, europeu e tal, que exige o quê? Grana. Se exige grana, exige que os mandatários do mundo resolvam colocar o dinheiro. Exige a mobilização de uma classe artística formada nos teatros, formada na universidade, exige tudo isso pra você fazer cinema. Pra você fazer rádio, exige que você tenha as rádios, que você tenha propriedade disso, que você possa, sabe, gerir aquilo ali. Televisão é mais difícil ainda. Televisão, pra você ter televisão mesmo, que chegue nas pessoas, é coisa bilionária. É negócio grande. É negócio que envolve o Estado se metendo. É negócio que envolve a elite da elite da elite. E essa elite da elite da elite tem lado, né, tem vínculo ideológico e por aí vai. Quando aparece a internet, pela primeira vez na história da comunicação de massas no mundo, surgiu uma força disruptiva em que a produção do conteúdo não passa por isso. Então não é necessário tudo isso. Se você tiver uma câmera mais ou menos, um cenáriozinho ok e tal, você pode ser um dos maiores youtubers do mundo. O que é impossível na TV. Para você ter uma grande TV, você precisa ser um bilionário. Você precisa estar muito no topo. Você precisa ter relações muito fortes. Para ser um grande youtuber, não. Claro, depois, no momento que você se torna um grande youtuber, você passa a ter muito dinheiro, você fica milionário, como o Felipe Neto é milionário. Mas o aparato tecnológico envolvido na produção de conteúdo da esfera digital é muito básica, é muito simples. Então isso faz uma coisa incrível. Isso dá a milhões de pessoas a possibilidade de se expressar, de fazer o conteúdo que elas querem e de chegar nas pessoas. Quando isso acontece, e eu estava no início da internet brasileira da direita, que era o Orkut. E isso eu tinha 18 anos. E eu já acompanhava a direita. 18 anos. A direita naquela época, minha gente, era minúscula. Ínfima. Mas ínfima. Tanto que eu conhecia toda a direita. A direita era basicamente um monte de comunidades do Orkut. De pessoas que falavam no Orkut, ficavam ali falando. E eu já tinha naquela época, jovem, bem jovem, eu já tinha a intuição que aquilo ia
estourar em algum momento.
É, que aquilo ia sacudir. Por quê? Porque eu via, Jota, a facilidade com que a gente produzia o conteúdo. E era conteúdo escrito, porque era o Orkut. Mas a gente podia escrever o que a gente quisesse. Eu ficava discutindo lá, René Guénon, coisas abstrusas. Aí tinha uma comunidade chamada Olavo de Carvalho. Aí depois criaram a Olavo de Carvalho do B, o Uriel fez a Olavo de Carvalho do B. E tinha ótimas discussões, era muito legal. Tinha várias pessoas inteligentes. Algumas pessoas se tornaram notáveis depois. Bruno Gachagin, que era um blogueiro na época. Algumas outras pessoas, elas acenderam, né, apareceram. Outras, a maior parte delas sumiu, desapareceu do mundo. Não sei onde estão, mas tinha muita gente legal. E aquilo ali dava a possibilidade de você fazer uma coisa extraordinária. Só que o Orkut era limitado. Por quê? Porque os perfis eram pessoais e as comunidades, mesmo que fossem grandes comunidades, eram comunidades onde todo mundo conversava, onde tinha várias discussões. Quando aparece o YouTube, o negócio muda. Se aparece o YouTube e o Facebook, aí muda tudo. Por quê? Porque ali você podia fazer um perfil gigantesco. E aí começa a aparecer os youtubers mastodônticos da política brasileira. Aí vem um cara como o Nando Moura, que tem 3 milhões de seguidores. Um cara como o Arthur, que tem 3 milhões de seguidores. Pô, 3 milhões de seguidores, irmão. Isso é quase a população de Salvador inteira. Entendeu? É muita gente. O cara fala pra literalmente milhões de pessoas. E aí a coisa subverte, vai aquela agonia. E aí vem, aí vira um verdadeiro garimpo, porque as pessoas elas estão. Pô, a direita tá crescendo, todo mundo tá querendo fazer seu conteúdo. Todo mundo quer bombar na rede social pra conseguir fama, pau, e vai, like, vem, vem. E a coisa vai. E aí cresce, aí vira um grande campo digital. Beleza. O problema é que todo este campo digital, ele consegue o voto popular. Ele elege o presidente, ele elege um monte de deputado, ele elege um monte de senador, mas as estruturas profundas do poder que não dependem do voto e que, portanto, não são tão acessíveis para o cidadão comum que tem um celular e vê o seu conteúdo, e vê o conteúdo do Arthur, e vê o conteúdo da Amanda, e vai lá e vota em vocês, e chega lá, pá, meu voto. As estruturas de poder que não têm isso, que não estão sujeitas ao voto, estas estruturas permanecem iguais. Por quê? Porque o incentivo digital da direita é tão profundo, ele é tão grande, que as pessoas elas se concentram aqui. Só que tem um monte de estruturas de poder cuja tomada é muito mais difícil. Por exemplo, para você tomar um sindicato, vou dar um exemplo simples. É mais fácil você ter 10 canais com 1 milhão de seguidores cada um do que você tomar um sindicato de uma cidade. Sabe por quê? Sabe por quê que? Porque se você for bom no conteúdo, e eu não estou dizendo que ser bom no conteúdo é fácil. Não é. Tanto que um monte de gente faz conteúdo e não consegue viralizar. Poucas pessoas viralizam. Quem viraliza é quem tem o charme, que tem um negócio ali, que entende o funcionamento fino daquela rede, que sabe jogar com aquilo ali, e há uma certa ciência nisso aí. Eu vejo nos porta-vozes do MBL. Os melhores porta-vozes do MBL, claramente, eles gravam melhor do que os outros. Eles entendem o funcionamento do algoritmo, da gravação, a posição de estar com a cara. Isso é uma ciência. Só que isso é uma ciência de manuseio do celular, da informação e tal. Para você tomar um sindicato é diferente. Para você fazer aquilo ali, você vai passar anos a fio numa coisa que não dá glórias, que você não vai ficar famoso, que ninguém vai lhe ver e que você tá ali. É um trabalho de formiguinha. Convencendo um, convencendo o outro, vendo até você tomar... Aí você tomou um sindicato. Isso parece, Jota, um esforço excessivo para fazer uma coisa que não parece dar muito resultado. Pô, por que que eu vou me matar, sei lá, eu vou mobilizar um monte de gente, um pedaço de uma classe, para tomar um sindicato lá que ninguém sabe que é esse sindicato, ninguém nunca viu essa bosta. As atuações delas são setoriais, são de nicho, são locais... Por que eu vou fazer isso ao invés de eu preparar 20 grandes porta-vozes que vão falar para milhões? Isso aqui parece ter muito mais vantagem do que isso aqui. E de fato é, tem mais vantagem. Mas tem mais vantagem quando você equaciona o seguinte. Isso aqui, um sindicato, não é mais vantagem do que isso aqui. Só que você tomar 200, aí começa a ser. Você tomar postos fundamentais do poder judiciário no país, aí começa a ser. Porque quando você toma postos fundamentais do poder judiciário no país, você cria o tal do poder concreto, por meio do qual, se chegar o momento que seja possível, você cala essas pessoas. E você mata essas pessoas enquanto influenciadores. Então você tira. Por quê? Porque você está na estrutura concreta. Esse é o pulo do gato. Então, para resolver o problema que nós estamos, só se a gente for para o concreto. E eu não acho que isso seja nada fácil, nada fácil, porque os incentivos de não fazer isso são imensos. No MBL nós temos uma certa compreensão, o horizonte disso começa a aparecer, o Renan já tem uns insights sobre isso, o Orlando já traz algumas coisas, tem alguns insights... Mas assim, a operação pesada de buscar isso aí ainda está muito distante. Bolsonarismo esquece, o bolsonarismo não vai fazer isso. Porque isso dá muito trabalho. Então assim, não está nem no horizonte do bolsonarismo. O Novo não vai fazer. O Partido Novo não vai fazer. Porque o Partido Novo é um clube de ricos. E os ricos têm poder concreto, o poder da grana. Mas eles não têm o poder espalhado em tudo que é lugar. Então, assim, só o MBL pode vir a fazer, talvez, se quiser, se entender o quanto de esforço vai ter que despender para isso. Não havendo isso, o destino da direita é o fim, na prática.
Show de bola. Só pegar esse tempinho agora, enquanto o Ricardo toma água, para fazer o jabazinho, que no dia 20 de abril... 20 de abril... Às 18 horas, o nosso próximo MBL na estrada. Eu, Arthur, Guto e Renan. Vamos estar todos em Brasília. Então, se tu é de Brasília, Goiás, ali pertinho, só colar com a gente. 20 de abril, às 18 horas, Fausto e Manuel, 406 Sul. Esses endereços de Brasília são uma coisa assim que eu não entendo nunca.
São horríveis.
É uma coisa assim, ó. É anti-humano isso. Mas então, galera... Quem quiser, mbl.org.br/bsb e já aproveita e compra lá com o meu cupom de desconto J10. J10, que daí eu ganhei dos outros porta-vozes.
E aí, que horas são? Porque meu celular caiu.
8:07.
Então vocês precisam me interromper quando eu começo a falar assim.
Não, mas todo mundo fica hipnotizado.
Nada, tipo o canto da sereia. Cala sua boca.
Tipo o canto da sereia.
E aí, temos mais alguma coisa para discutir?
O povo tá pedindo aqui para você se pronunciar sobre a Baguei.
Que dá o cozinho? Não, cara, foi... Eu assisti, olha só, eu assisti esse jogo com o nosso querido Pirajá aí, operador baiano, e foi uma decepção, né? Não, não deu, tal. Bahia perdeu um jogador, foi expulso. Começou, assim, os primeiros minutos começou bem, mas depois ficou desarticulado. Aí o Vitória fez o gol, aí depois o Bahia foi atrás e fez um. Mas quando o Bahia perdeu o jogador, eu vi ali, aí não dá. Aí o time começa a ficar atrapalhado.
Fiquei agoniado pedindo a conta.
Olha, quase que o Bahia tomou mais gol. Eu acho que o Bahia teve até sorte, porque não perdeu assim de maneira humilhante. Perdendo. E foi isso, né? É da vida, né?
Você acha que, só pra finalizar... Caso role a queda do Twitter e aí o Elon Musk mostre os documentos, você acha que vai pintar clima pra manifestação?
Acho. Acho que pinta clima pra manifestação. Mas aí, lá vou eu, né? O pessoal vai dizer, você é pessimista. Eu não sou pessimista. Não sou pessimista. Isso é um erro de análise.
Eu manifestação até pedindo o quê?
Assim, é isso que eu iria dizer. Eu acho que uma manifestação de verde e amarelo com um monte de patriotas defendendo que o Brasil está vivendo numa ditadura...
Não é uma grande novidade, né?
Ei, quer dizer, não é uma novidade. Isso é uma coisa que o STF já viu 1 milhão de vezes. Minha opinião é o seguinte. Se o Alexandre Moraes faz isso, é necessário haver uma reação institucional no Brasil. Mais do que a manifestação. Os senadores, esse bando de senadores aí bolsonaristas, de direita, esses caras precisam realmente fazer alguma coisa. Os caras precisam se esforçar pra fazer entendeu? Uma reação de verdade, forte, contra o STF. Então, assim, eu acho assim, caiu o Twitter, é pro Senado estar borbulhando pra tomar uma decisão poderosa contra... O STF, ou o impeachment do Alexandre Moraes, ou mudar alguma coisa, né, nas atribuições, nas prerrogativas dos ministros do Supremo, tem que fazer alguma coisa assim. Porque eu sinceramente, eu acho que se tiver uma manifestação, mesmo que seja uma manifestação grande, mesmo que vá 1 milhão de pessoas na Paulista falar do Twitter, e daí, cara, o Alexandre Moraes, ele deixará de fazer alguma coisa porque as pessoas se manifestaram contra ele? Não. Porque no esquema mental categorial desses caras, essa galera que tá indo nas ruas são fanatizados, que não gostam da democracia, são pessoas que estão sendo confusas pelos influenciadores do mal.
O que precisaria ser feito para isso mudar? Essa percepção mudar? E verem essas manifestações como manifestações de 2014 que tinham algum efeito, assim, do tipo...
Eu acho que como manifestação, enquanto tal manifestação, nada. Eu acho que se você botar 10 milhões de pessoas, ainda assim não vai mudar. Eu acho que se for sem camisa verde e amarela, se for um monte de gente, se for tudo isso, eu não acho que vai mudar. Eu não acho que o poder de mudar o sentido, a hermenêutica da manifestação, está na manifestação. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o poder de mudar a manifestação está na institucionalidade. O ponto que eu estou dizendo é o seguinte, quando nós fizemos, que isso é uma coisa que eu sempre relembro, as pessoas esquecem isso, e esses bolsonaristas são muito burros, eles não entendem, eles são burros demais, me deixa exasperado, porque eles não entendem as coisas. Eles acham, até hoje, que houve um poder místico das manifestações, que elas eram muito grandes, e daí a coisa aconteceu. Não foi. Que nós fizemos a manifestação com um vínculo direto no parlamento, pressionando os caras que eram sujeitos à pressão. Por que eles eram sujeitos à pressão? Porque os partidos que estavam lá no poder não eram aliados eternos do PT. Eles tinham seus próprios interesses. Se ao invés de você ter PMDB, PSDB, Solidariedade, na época do impeachment, o PT tivesse uma bancada de 200 deputados, não teria havido impeachment nenhum. Podia ter a manifestação que fosse. Você podia botar... Toda a população brasileira saiu às ruas. Não ficou ninguém no prédio. Valeu. Não ia ter. Porque os caras não iam fazer simplesmente porque tem um monte de gente na rua. Não é assim. Mas ter um monte de gente na rua para pessoas que estavam vendo um governo com 6% de aprovação. O governo que era uma bosta. Uma mulher que era péssima de negociação política. Péssima de negociação política. Um partido que estava rompendo com o Eduardo Cunha. Todas aquelas coisas... tontos interesses, e ainda um vice como Michel Temer, que no final das contas estava chamando ali a bolinha, joga a bolinha aqui pro pai, que a gente dá o toque no gol. Juntou tudo, aí aconteceu o impeachment. Mas não foi só a manifestação, foi um milagre. Aconteceu e já foi. Não é assim. Então, eu não acho que o caminho é a manifestação. Eu acho que o caminho é a institucionalidade. O Senado precisa tomar uma decisão muito dura e drástica contra o STF, que fira o STF de verdade. E aí a manifestação junta as coisas. A manifestação legitima o movimento do Senado e joga junto. Se não tivesse jogo junto, me desculpe. Pode ter manifestação que for, gritaria, esperneio, choro, ranger de dentes, não vai rolar. Ou tem uma outra saída ainda, tem outra saída. A outra saída é o Exército resolver ele próprio se impor em relação a todos os poderes existentes. Mas essa é a tal saída do general Roberto que a gente não quer que aconteça.
E hoje caiu essa foi decisão no STF, não caiu?
Sim.
A decisão do poder moderador. Decisão moderador. Caiu, né?
Sim. Você acha que você consegue visualizar no horizonte do Brasil?
Ah, consigo. Eu, sinceramente, eu não acho que a democracia brasileira esteja nada bem. Eu acho que a democracia está muito disfuncional. Ela está bem mal. Eu acho que o Exército está bem satisfeito, as Forças Armadas estão bem satisfeitas, que tudo o que aconteceu deu estímulos contraditórios para eles, porque ao mesmo tempo eles tiveram muito espaço no governo Bolsonaro, mas ao mesmo tempo a sua imagem foi novamente ferida, foram muitas coisas que aconteceram ali.
Uma ferida como?
Ferida, a imagem do Exército ela foi ferida porque a gente pode até achar que os militares de alta patente eles não ligam para... Mas eles ligam muito para a mídia, sabia? Eles ligam para a mídia oficial, eles ligam para o poder estabelecido. Eles não estão ali, o patriota disse que eu sou legal, tá tudo certo. Eu acho que eles não gostam de ver essa imagem novamente ferida. Veja, o Brasil foi um país que viveu sob ditadura durante décadas. Então, assim, aconteceu uma coisa muito grave e o Exército meio que entrou na institucionalidade a partir da Nova República. Quando ali no governo Bolsonaro setores, parte, uma franja das Forças Armadas começa a flertar com o golpe, isso gera também um mal-estar na corporação como um todo. Tanto que, assim, não foi a corporação como um todo que embarcou nessa, que senão teria havido golpe.
Minha pergunta é séria, é um ferimento do ponto de vista somos golpistas ou ferimento do ponto de vista de somos covardes
por não termos
concluído o golpe?
Eu acho que somos covardes de não ter concluído o golpe só na galera que estava engajada no golpe. Mas eu acho que tem uma coisa do somos golpistas, que é ruim. E tem uma coisa também, naqueles que não entraram no golpe, que é a sensação de que não há respeito pelas Forças Armadas. Isso é uma coisa que o Mourão tem, por exemplo. E o Mourão não teve nada a ver com o golpe. Isso é uma coisa certamente que ecoa alguns valores e conversas que ocorrem dentro das casernas. Então eu acho que eles sentem isso, que eles não estão sendo respeitados, que o STF está passando muito dos limites, que o PT está muito folgado e tal. E, por definição, as Forças Armadas, em geral, não são inclinadas à esquerda, são inclinadas à direita, porque elas fizeram o regime militar. E muitos desses generais que estão aí são generais, no fundo, saudosos do regime militar, que falam bem do regime militar. O Mourão sempre, todas as vezes que acontece a comemoração do 31 de março de 1964, ele fala, nós nos livramos da ditadura comunista. Eles têm essa coisa, não é? O regime militar, eles fizeram o regime militar. Eles não têm algeriza o que eles mesmos fizeram. Então eu acho que o Exército está nessa condição. Agora, tem um detalhe aí. O mundo, para você pintar... Eu sempre falava isso também nisso. Para pintar um golpe, você precisa ter condições transcendentes ao Brasil. Por quê? Quando você faz uma ditadura, especialmente num país do tamanho do Brasil, as repercussões internacionais são imensas. Pô, você teve o golpe agora, recente. A junta militar lá que tomou o poder em Mianmar. Mianmar é um paiseco do Sudeste Asiático. Um paizinho. É uma treta mundial. Muita gente olhando o que está acontecendo. Se isso acontece num país como o Brasil, cara, é uma coisa gigantesca. É assim, a União Europeia se metendo, os Estados Unidos, são acordos comerciais que caem. É uma treta imensa. Não é assim, você chega, agora é ditadura. Valeu, Félio, todo mundo... Beleza, não é assim. Não é assim, você está fazendo um regime autoritário. O 64 foi possível, por quê? Porque você tinha um contexto de Guerra Fria, você tinha as duas grandes potências se matando, e quando aconteceu o 64, os Estados Unidos apoiaram. Os Estados Unidos não participaram da construção do golpe, como a esquerda costuma dizer. Uma participação ativa, muito... Isso não foi. O golpe ele foi muito mais gestado aqui dentro, por razões internas e por agentes internos, mas os Estados Unidos deram um aval. Aconteceu o golpe no Brasil, os Estados Unidos bancaram o golpe. Entendeu? Por quê? E porque os Estados Unidos estavam bancando vários golpes. Os Estados Unidos bancaram o golpe do Brasil, os Estados Unidos bancaram o golpe do Chile, os Estados Unidos bancaram o golpe... Nossa! Da Argentina. Os Estados Unidos bancaram vários golpes nesse período. Porque havia um temor justificado de que houvesse um golpe do outro lado. Qual é a minha análise geopolítica? Análise de política externa de relações internacionais. Eu acho que está pintando uma nova Guerra Fria. Não só sou eu que acho, um monte de gente acha isso. Hoje o mundo está claramente vendo um estremecimento da hegemonia norte-americana no plano global, sendo desafiado neste plano pela potência emergente chamada China. Qual é a diferença da situação atual para a situação lá de 64 da Guerra Fria clássica União Soviética e Estados Unidos? Naquela época, a doutrina militar soviética apregoava que a União Soviética deveria exportar revolução para todos os lugares. Então os soviéticos, eles queriam derrubar os regimes vigentes. Eles queriam fazer revoluções. Às vezes eles refreavam, às vezes eles adiantavam o processo, mas havia sempre um horizonte político-estratégico de, em algum momento, fazer uma revolução nos lugares. Então eles fizeram revolução em Cuba, eles fizeram revolução sandinista na Nicarágua, eles tentaram fazer revolução no Peru, eles fizeram revolução em todo o leste europeu, eles fizeram revolução em um monte de lugar. A China não. A China, após Mao Tse-tung, com a reforma que introduziu lá Deng Xiaoping, se tornou um poderio comedido em termos de relações internacionais, como é a China tradicionalmente antes da Revolução Comunista. A China sempre teve por característica imperial não se meter em demasia. Qual era o sistema político, econômico, militar da China? Era o chamado sistema sinocêntrico. O que era isso? A China era a grande potência imperial, chamada de Império do Meio, e todas as potências menores da Ásia tinham meio que uma relação, não de vassalagem em sentido estrito, mas uma relação reverencial, comercial, cultural com a China. Então, a Coreia era assim, o Japão era assim. E a China ficava lá como um grande poderio. Essa é a política clássica da China. Assim como o mandarinato é uma instituição clássica da China e meio que foi retomado agora pelo Partido Comunista Chinês, que no fundo é um partido de mandarins. Ocorre, porém, que a China no governo Mao, na época maoísta, não foi assim. A China exportou revolução. Exportou mesmo. Vários e vários movimentos eram inspirados na China. E tinham dedo da China. Inclusive aqui no Brasil, Guerrilha do Araguaia, PCdoB e Companhia Limitada. Hoje a China não é assim, ela é comedida. Eu não sei se este comedimento é permanente ou se ele pode mudar. A presença do Xi Jinping como secretário-geral do Partido Comunista Chinês é uma coisa que vai, em algum momento ele vai morrer. Ok, ele é secretário vitalício, ele vai ficar lá o resto da vida. Mas se ele morre, se daqui a 3 anos ele morre, e sucede no posto dele, de secretário-geral do partido, um outro sujeito que é mais maoísta do que ele e acha, não, eu acho que agora a China está madura para exportar a revolução. Por que isso não pode acontecer? Ah, não pode acontecer! Pode acontecer. As coisas podem mudar. Aí tudo muda. Aí eu acho que a gente entra numa Guerra Fria muito parecida com a que tinha antigamente. Com a China querendo exportar modelo chinês, sabe, revolução, isso pode vir a acontecer. A temperatura política interna da China pode esquentar de novo. Hoje não é assim, eles se acomodaram e tudo mais, mas muda. Há um tempo atrás, Jota, deixa eu só encerrar isso, vocês devem estar chateados de ver eu falando isso, mas há um tempo atrás, você teve dois secretários-gerais do Partido Comunista Chinês, que foi o Hu Jintao e o Jiang Zemin. Eles fizeram, sobretudo o Hu Jintao, eles fizeram um arco na China que era quase liberal. A China se tornou quase liberal, realmente. Acabou a era Hu Jintao e Jiang Zemin, e veio a era Xi Jinping e mudou. Mudou drasticamente. Aí o que fez a China? Começou a combate à corrupção, o famoso combate à corrupção que o Xi Jinping introduziu e espalhou. Fazendo o que combate à corrupção? Cortando a cabeça dos grandes bilionários que desagradam o Partido Comunista Chinês e derrubando a oposição interna. Veio o Xi Jinping e fez isso. Veio o Xi Jinping e convenceu o partido e se articulou no partido para se tornar uma liderança vitalícia. Coisa que não tinha acontecido com o Jintao, não tinha acontecido com o Jiang Zemin e não tinha acontecido com o Deng Xiaoping. Então, o funcionamento da China mudou no sentido de uma maior... uma maior fidelidade, por assim dizer, aos princípios do comunismo, tal como o Xi Jinping os interpreta. O que, que eu penso? Se surgir uma figura pós-Xi Jinping que seja bem mais radical e que resolva revitalizar alguns elementos político-culturais da China, maoísta mesmo para valer, aí a gente pode estar entrando numa fase da disputa China-Estados Unidos que se torna uma guerra fria como era com a União Soviética. E aí, nesse caso, você vai ver os golpes de Estado aparecendo. Aí vai ter golpe de Estado na África, que já tem, né? Já tem vários golpes de Estado na África. Mas esses golpes de Estado na África, eles foram mais inspirados pela Rússia do que pela China. Aí vai ter golpe de Estado em um bocado de lugar. E aí, minha gente, aí os Estados Unidos se metem a fomentar golpes de Estado, como sempre fizeram em toda a sua história do século XX. Só o século XX, ele sempre estava lá com os golpes de Estado. Aí, nesse caso, o general de Roberto se torna uma possibilidade factível. Antes disso ocorrer, acho que não.
Carlos Almeida prevendo uma guerra fria segunda-feira, toma.
É, o Pirajá já até dormiu aqui. Bom, enfim, deixaram eu falar, eu tô falando aí, né?
Não, fala aí.
Não, já acabou, já falei demais. Só falei nesse programa, pô. Vamos pros pimbas, se tiver algum.
O Jason mandou R$10. Elon Musk para ser o primeiro presidente do mundo.
É isso aí que eu acho perigoso, cara. Isso é que eu acho perigoso, cara. Porque a galera tava todo mundo, querendo e claramente colocando uma expectativa política no enfrentamento ao Alexandre de Moraes. Essa expectativa política não foi concluída. Veio de um empresário norte-americano. Então não é nem alguém que vai se projetar politicamente. Entendeu? É esse o meu medo. Esse é o meu ceticismo. Frases como essa acabaram se tornando cada vez mais comuns. É. Né? E esse espírito aí de cachorro vira-lata do brasileiro.
Nos ajudem, americanos, porque nós não podemos.
Nossa.
O Nicolau mandou 2 euros. Mitada do Ricardo. Inclusive, União Europeia está investigando o X. Ou X.
Eu tô falando, cara. O cara não tá bem assim, não, pô.
O Maurício mandou R$10. Pacheco ganhou uma grana para apoiar a censura. Vocês acham mesmo possível que se mate a direita com a censura? Ou isso seria uma start para a direita muito mais poderosa?
Não, eu não acho. Eu acho que você pode... Matar é difícil, cara, porque o nível de censura pra você matar... Tem que ser, assim, muito grande.
Vamos
mesmo
derrubar todas as redes sociais do Brasil.
Eu não acho que eles façam isso. Eu acho que eles podem fazer o que eles estão fazendo há muito tempo. É tentar estrangular, é tentar dificultar, é caçar um, é caçar outro. Até agora, essas soluções meio que paliativas não resolveram o problema. A direita contornou tudo o que aconteceu. Tudo que houve, a direita contornou. A direita continua tendo muito voto, a direita continua fazendo as coisas, as pessoas continuam chegando até os seus influenciadores e o receptor está aí. Mas é aquela coisa, eles vão tentando. Assim, eles não estão perdendo, eles sempre estão avançando mais um passinho e a gente está aqui tentando que se virar, entendeu?
O Gustavo mandou R$10. Mestres, permita-me discordar. Acredito que a tentativa de fazer o projeto passar pode abrir portas para que o brasileiro comum conheça alternativas que foram fora do alcance do judiciário brasileiro. Complemento que mesmo com a volta do status quo, ainda temos uma diferença primordial tecnológica, que é a dificuldade da mídia tradicional em controlar por completo o digital, a não ser que tenhamos uma ditadura que derrube tudo.
Mas eu não discordo de você não, eu concordo com você, eu acho que as dificuldades elas são enormes. O que eu estou dizendo é que há um esforço consciente, sistemático, para vencer essas dificuldades por parte da esquerda. E a esquerda avança nisso. Embora ela não esteja resolvendo o problema, ela está avançando. Por exemplo, a gente pode dizer que nós temos mais liberdade de expressão na esfera digital hoje do que há 10 anos atrás?
Não.
Nossa, uma ótima pergunta. Eu acho que não.
Não tem. Experimenta falar alguma coisa sobre a Erika Hilton.
Então.
Eu acho que não.
Mas é isso que eu estou falando. Ou seja, houve um avanço do outro lado.
Mas eu acho que não. No caso da Erika Hilton, não é só digital a questão, né?
Sim. Mas assim, você entendeu meu ponto, digital, né?
Sim, claro.
E nos dois aspectos foi menos. Tanto culturalmente quanto digitalmente. Ou seja, os caras estão avançando, eles estão forçando para fechar a janela. Eu não quero estar nessa posição. Eu quero estar na posição onde a gente vai forçar a abrir a janela. Entendeu? Quando a gente começar a ganhar. Não, agora é o seguinte, a janela está aqui, eu vou abrir aqui. Entendeu? Vai ter mais liberdade do digital. Eu vou fazer uma lei aqui. Ah, você quer regulação? Eu vou fazer uma lei que eu vou dar mais liberdade. Aí eu vou dizer, agora sim, agora a gente tá começando a ganhar.
A Bruna falou, o Ricardo acaba com qualquer esperança que a gente tenha. Dói na alma ouvir ele falando. Infelizmente, ele tem razão.
É, foi a Bruna que falou? Não, Bruna, mas eu não sou pessimista. Essa é uma má leitura das minhas opiniões. Eu não sou um cara pessimista. Até porque, você veja, no negócio do impeachment todo, e isso era engraçado, tinha lá o grupo de WhatsApp dos líderes, e a galera ficava desesperada. Ai, ai, não vai acontecer. Tinha uma mulher do Espírito Santo que ficava muito desesperada, Raquel Gerdi, famosíssima por isso. Vários áudios desesperados, tá? Coordenadora do Espírito Santo na época. E eu sempre era otimista, porque eu via, assim, eu via a articulação toda na minha cabeça, tava funcionava, eu sentia que ia chegar lá, porque fazia sentido toda... Então eu não sou uma pessoa naturalmente pessimista, eu sou otimista, eu acho que as coisas podem funcionar. Agora, que a direita tem um déficit gigantesco no poder real, que ela tenta compensar na esfera digital, isso é um fato. E, assim, não há meio de compensar, minha gente. Eu devo dizer o seguinte, nós do MBL temos que crescer muito, a gente tem um espaço de crescimento muito grande. Mas a direita como um todo não tem um espaço de crescimento. A direita chegou no ponto que ela era para chegar. A direita tem metade do país. A direita já é muito grande no digital. A direita não vai dobrar de tamanho no digital. Não vai. Nós sim, nós podemos dobrar de tamanho pegando partes da direita. Se tem uma bolha aqui da direita, a gente tem essa bolha aqui. A gente pode expandir dentro. Beleza, isso a gente pode fazer, a gente tem que fazer. E nós já estamos fazendo. Porque hoje nós temos mais influenciadores espalhados e tal. Só que a direita, como tem essa bolha, ela não vai ficar... catedralesca, gigantesca, e daí agora 90% da mídia toda vai ser da direita e a esquerda não tem nada. Isso não vai acontecer. Então, o crescimento da direita tem que se dar aonde ela é pequena. E ela é pequena no mundo real. E é por isso que algumas decisões elas são tomadas. Por exemplo, eu tomei a minha decisão de voltar à universidade por causa disso. Eu estou retornando à universidade, estou fazendo doutorado e vou fazer e vou ficar ali. Porque a universidade é um espaço de disputa. Claro, eu sou uma pessoa. Então, eu, por mim mesmo, eu não disputo um espaço que é gigantesco. Não. Agora, se eu tivesse ao meu lado centenas de pessoas, aí a gente estaria disputando espaço. E isso é válido para todas as outras áreas. Não apenas a área acadêmica, como todas as outras áreas. Todas as esferas de atividade humana são assim. Todas as esferas de atividade humana que são relevantes para a tomada do poder são assim. As pessoas têm que estar lá e elas têm que disputar. Eu acho, em particular, que o MBL, em algum momento da sua trajetória, talvez depois de fazer o partido, ou talvez até depois de ter fundo partidário, quando passar a cláusula de barreira, em algum momento o MBL vai ter que investir grana só para organizar vocações e organizar carreiras e organizar a tomada sistemática e racional dos espaços de poder acadêmicos, etc., do que tiver. Tem que ter, tipo, um verdadeiro departamento só para lidar com isso. E isso é uma dificuldade hoje do movimento, porque tudo que nós fazemos gera, e a gente quer que gere, e é necessário que gere, uma dotação orçamentária para nós. Então a gente faz a revista Valete, beleza, a revista Valete, ela dá lucro. Então a gente faz o clube, e o clube dá lucro, e tudo dá lucro, e esse dinheiro todo a gente pega e gasta no partido e tal. Vai chegar um momento que, para você ter um lucro, entre aspas, político, você vai ter que ter um investimento que não gera lucro, que gera prejuízo, que gera problemas de caixa, não problemas, mas que gera redução de caixas para você ter uma vantagem política distante, que não é imediata, que não está na cara, que não vai significar uma vitória na eleição daqui a 2 anos. Este passo terá que ser dado se nós quisermos ser um projeto político verdadeiramente consistente. Caso ele não seja dado, em algum momento a conta vai chegar, porque a esquerda vai continuar avançando, justamente porque ela tem o espaço de poder.
O Foda-se falou, o que realmente pode afetar o STF? Manifestação? Gringo, deputados, prefeitos, governadores?
É, já falou.
Senadores são putas do STF, estamos perdidos.
É, se os senadores são putas do STF, fazer o quê?
O Igor falou, o que seria mais grave? O Alexandre está tocando essa cruzada autoritária de forma maquiavélica ou ele realmente acreditar nisso?
Olha, eu acho que as duas coisas são muito graves, né? E assim, as motivações não importam tanto pra isso. O fato é que ele tá fazendo as coisas. E eu acho que ele acredita, viu? Não é só maquiavélico, não.
O Silvio falou, a internet rompe a catedral. Sem ela, a direita some.
É, mas isso aí é o problema.
O Gustavo falou, Sobre a China, o próprio Jack desaparece e de repente retorna com negócios voltados à agricultura e educação, que é do interesse direto da China.
O Jack Ma, isso assim, é extraordinário. Eles sumiram um bilionário gigante. Isso, você vê o que é um Estado poderoso. Os caras sumiram um cara que tem uma fortuna de 50 bi. É tipo, isso é comparável, como se os Estados Unidos chegassem pro Mark Zuckerberg e começasse a sumir. E de repente ele aparece investindo em gado no meio oeste americano. Que coisa, tipo, isso é absurdo.
O Alisson falou: vocês viram que o PCO fez um post em apoio ao Musk?
É, eu imagino que sim.
O Adriano falou:
Musk. Quem fez o PCO?
O PCO.
PCO.
Ah, o PCO.
O PCO
seria.
O Adriano falou: Musk não tem poder de lobby no Brasil para pressionar o STF através do Senado?
Não tem.
E é isso.
Bom, obrigado. Foi um programa legal. Eu falei demais.
Contigo. Eu gosto de te ouvir, Ricardo.
Ah, mas você tem que falar mais, Jota. Deixa eu falar assim.
Não,
fala,
gosto,
as pessoas ficam entediadas.
Não, que isso.
É isso. Um abraço, beijinho.